Nós temos que enfrentar, e eu estou assumindo a responsabilidade nesses poucos meses de mandato que eu estou aqui. Poucos. Eu estou aqui há pouco tempo. Talvez até nem fique, porque talvez outros criminosos venham assumir o meu lugar aqui daqui a pouco tempo. Daqui a pouco tempo pode ter um criminoso sentado aqui, mas não vai estar aqui, senador Paim, porque não vai estar aqui na Comissão de Direitos Humanos. Vai estar negociando pelos corredores. Vai estar negociando o aumento dos seus patrimônios pelos corredores. Então, eu falo com emoção e eu falo também com o sentimento, doutor Silvio, de desabafo. De desabafo de alguém que nunca abaixou a cabeça. De alguém que migrou de uma cidade do interior do Pará para a capital com uma mãe com 8 filhos atrás de uma máquina de costura. E que conseguiu não ser prostituta. E que conseguiu não ser violentada sexualmente e levada pelas redes de tráfico humano, que são muitas no estado do Pará, que são muitas nesse país. E que não tem fiscalização da Polícia Federal, não tem estrutura nas secretarias de segurança pública para dar retaguarda. O tráfico de pessoas, de crianças e adolescentes, especialmente na Amazônia, saem como sai uma carga, uma mercadoria qualquer. E sabe quem são essas crianças que saem, esses adolescentes? São as filhas do povo dos nossos interiores, dos filhos dos trabalhadores, dos filhos dos pequenos agricultores, dos trabalhadores rurais sem terra. São essas que migram, inclusive, para servir como, simbolicamente, nós conseguimos punir um caso de pedofilia no estado do Pará, 21 anos de cadeia de um ex-deputado médico que levou a criança com 9 anos de idade para sua casa e colocou um aparelho na vagina para alargar a vagina da criança e se serviu da criança durante vários anos, de 9 a 13 anos, até que ela conseguiu se libertar de lá. São as filhas do Pará, são as filhas dos que migram para o Pará também. Então eu falo com este sentimento de paraense. Este sentimento de uma mulher, de uma cidadã, que conseguiu se contrapor, por sorte, dos caminhos que a minha mãe trilhou. Que como o pai dele, a minha mãe também dizia, o seu emprego, o seu marido, é o trabalho, é o estudo. Se dedique a estudar. E eu consegui, sentando em vários bancos de escola pública, com todas as dificuldades, sobreviver a esse massacre das políticas sucessivas que têm se imposto, que têm sido impostas ao povo paraense. Eu queria aqui, em nome do companheiro José Batista Afonso, declarar aqui a minha mais profunda indignação com a justiça brasileira. Por ver um cidadão de bem, lutador, que defende o direito da classe trabalhadora, ter sido punido. Mesmo que não vá para a cadeia, ou que vá, que o crime já tenha prescrito, ou coisa do tipo. Né? Mas o fato de ser condenado, como está aqui a Joel escondida, como está lá em Belém, na capital, não precisa ir para o interior, não. A irmã Riqueta sendo ameaçada de morte, como estão todos os bispos daquela região que se aliam à luta pelos direitos humanos, que se colocam à disposição das lutas, como estão milhares e milhares de homens e mulheres daquela região ameaçados de morte. Então, senador Paim, eu tenho uma avaliação crítica e lamento dizer que o governo Lula, tanto quanto o governo Fernando Henrique, fracassaram na política de reforma agrária. Fracassaram, porque não deram passos estruturais, por mais, Antônio, que a gente tenha que reconhecer alguns avanços. Alguns. Mas o avanço no sentido de enfrentar, fazer uma mudança estrutural para que os direitos humanos sejam assegurados nesse país, eles não fizeram. Mas os 50 bilhões, aliás, os 50% do orçamento da União continuam sendo direcionados para a dívida pública. Continuam. E a política é essa. E aqui o Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados não votou a favor do Código Florestal a troco de nada. Não votou a troco de nada. Votou a favor dos acordos políticos eleitorais que trazem os deputados para cá, que trazem os senadores para cá. Espero que aqui, senador Paim, a gente consiga reverter. Nós vamos brigar muito. Vamos brigar muito. Vamos tentar reverter. Mas, Vossa Excelência sabe que, contraditoriamente ao desejo de muitos de vocês, de pessoas comprometidas com a luta do povo, sabem que esses acordos espúrios estão acontecendo nos corredores do Congresso, nos corredores da Câmara e do Senado, para continuar favorecendo os interesses das elites, os interesses dos latifundiários, dos representantes do agronegócio, dos grandes empreendedores, das mineradoras, que tomam conta dos grandes projetos de desenvolvimento, entre aspas, do país. E que lucram muito com isso, à custa da opressão, da fome, da miséria, do medo que o povo tem de denunciar a polícia. Por isso só denuncia o INCRA. Do medo, porque uma parte da estrutura do Estado brasileiro, dos órgãos, dos servidores públicos na nossa região e nesse país estão ao lado dos criminosos, lamentavelmente. Muito obrigada.
Foram as palavras da senadora Marina Brito, uma das que assinou o documento para que esta comissão realizasse essa audiência pública. E nesse momento passamos a palavra representando a OAB, ao doutor Jaime Asfora. Por favor, 10 minutos com mais 5, e em seguida falará o senador Cristóvão Buarque.
Senador Paulo Paim, presidente dessa Comissão de Direitos Humanos do Senado, em nome de quem eu quero parabenizar a comissão pela realização tão oportuna dessa audiência pública. Quero também cumprimentar os demais senadores na figura elogiável e admirável da senadora Marinor, que acabou aqui de falar com tanta emoção e com tanta propriedade, né? E de maneira tão, tão densa do ponto de vista histórico, do ponto de vista cultural, de quem conhece a realidade do Pará. Eu venho aqui, inclusive, já viria, porque eu ocupo com muita honra o cargo de presidente da Comissão Nacional de Direitos Humanos da OAB Federal, mas venho por uma recomendação expressa do presidente Elfi, que é paraense também. E o presidente Elfi me pediu para vir, porque ele mesmo gostaria de vir, dada a magnitude do problema e também do fato de muitos desses graves resultados acontecerem no Pará, mas ele está no exterior e naturalmente eu estou representando. Viria com ele, mas estou representando aqui também. Quero cumprimentar os demais membros da mesa e os demais palestrantes, na pessoa do meu colega Antônio Sérgio Escrivão Filho, que acho que delineou o problema para mim muito bem. Né? Contextualizando essa questão, que para nós da OAB Federal e da Comissão de Direitos Humanos é muito relevante, a partir de 4 níveis, né? O nível de proteção aos defensores dos direitos humanos e de proteção, eu diria mais, a todos que lutam pelos direitos humanos na região, não os defensores de distrito, o nível da impunidade e o nível das causas do problema, que, como ele mesmo disse, remetido por todos, aqui também ouvi hoje todos falando que a causa e as causas mediatas e imediatas se remetem, na verdade, à questão da falta de reforma agrária e de regularização fundiária, né? Que, por sua vez, se remete ao modelo de desenvolvimento ou ao modelo econômico que se quer, que o Estado brasileiro quer para o país, como bem disse o padre. Eu também achava que ele era bispo, não sei se o correto é padre ou bispo, me desculpe, mas enfim, como eu vi na placa padre, o nosso representante da CPT, nobre representante da CMC, disse eu Fumagalli. Não, eu estou querendo ser o mais preciso possível. Bem, eu quero me reportar aqui, senador Paulo Paim, mas a questão, porque eu acho que é aí que a OAB pode atuar melhor, a questão da impunidade. E eu acho sinceramente que a questão da impunidade, como de resto, em relação a toda a violência, ou todas as violências, é o grande motor, né? É o grande combustível. Se não houvesse impunidade, se tivesse uma justiça rápida, uma justiça isonômica, uma justiça que olhasse do mesmo jeito os proprietários, os grandes proprietários de terra e os índios, os quilombolas, uma justiça que olhasse da mesma maneira as pessoas pobres e as pessoas ricas, com certeza a gente não teria grande parte desse problema aqui, né? Então, para nós é muito importante que haja essa cobrança e esse olhar mais firme do CNJ, inclusive. Eu acho que um dos focos para o qual deve ser direcionada nossa atenção no Sinergia, eu já me propus até com o doutor Antônio Sérgio Escrivão Filho, fazemos um trabalho para embasar uma ação nesse sentido, é o CNJ, para cobrar uma ação correcional em cima desses processos que não andam. Cobrar do CNJ punições aos juízes que fazem com que esses processos fiquem parados, que produzem até em outros processos, mas não têm metas de produtividade alcançadas nesses processos. Eu tinha um dado de que só no estado do Pará, nós temos esse dado na Comissão de Direitos Humanos da OAB Federal, trazido por nossa membro, que é paraense, Mary Cohen, que há 63 processos hoje de assassinatos no campo, no Pará, sem solução. Mas o Antônio trouxe um dado que são 450 processos, acho que no norte todo, no Brasil todo. No Brasil todo, que é um dado mais alarmante ainda. 450 processos onde os crimes podem estar prescritos ou a prescrever sem solução. Então, é preciso que o CNJ reedite com toda a energia possível, toda a força, o mutirão. O mutirão que na atual gestão não tem tido a mesma força, não tem tido a mesma eficácia e o mesmo trabalho como resultado. O mutirão para julgar os casos de violência no campo é uma das ações, né? É preciso que o CNJ tenha o sistema carcerário e o problema carcerário como um norte, como uma diretriz, mas também volte a ter como uma diretriz, como uma prioridade, essa questão no que se refere ao CNJ, da violência no campo. E aí é que entra essa nossa preocupação mais específica. Eu não vou falar aqui sobre as causas, porque acho que já foi muito bem delineado pelos que me antecederam, a senadora Marinou, o padre de Silvio Magali, o William da Contag, já falaram bem qual o modelo de desenvolvimento que o Estado brasileiro pratica há anos, há décadas, não é de hoje, qual é a falta de modelo de reforma agrária que existe, quais são as ausências de regularização fundiária. Eu gostei muito quando o padre Silvio Magali disse que uma coisa que demonstraria um modelo diferente, alternativo de desenvolvimento, era começar a realmente se fazer regularização fundiária, que é um problema nacional. Falta regularização fundiária, inclusive, nas capitais. Recife, por exemplo, só tem, de onde eu sou, só tem 2% das áreas periféricas regulares fundiariamente. Então, quer dizer, só tem uma entidade, o Centro do Helder Câmara, que trabalha com os ucapiões coletivos, etc. Então, vai demorar muito tempo para essa área ser regularizada. Então, por que não começar as regularizações fundiárias pelas terras dos quilombolas ou dos índios, né? Mas isso são coisas que remontam às causas, e eu pretendo focar aqui mais no que a OAB pode fazer, e a OAB quer ser uma parceira dessa comissão e uma parceira dos movimentos sociais, até porque ela faz parte dos movimentos sociais nessa luta, no que diz respeito ao plano, ao nível da impunidade. Claro que o nível da proteção é importante e obviamente que houve avanços. E é importante também, a gente traz aqui a palavra da OAB cobrando para que seja finalmente transformado em lei o projeto de lei. Está tramitando como projeto de lei, um projeto de lei que estabelece melhor as normas para o Programa Nacional de Proteção às Testemunhas. E também essa proposta muito importante, muito oportuna, a partir de agora também é da OAB, de haver programas estaduais de proteção aos direitos, programas estaduais de proteção aos defensores dos direitos humanos. Por que ficar isso concentrado em Brasília? Por que ficar isso concentrado num estado continental como é o estado brasileiro, dimensões continentais, ficar circunstanciado apenas a Brasília? Então, eu me coloco à disposição, não só da organização terra de direitos, mas de todos os movimentos sociais como a OAB, para que a gente possa trabalhar junto às OABs estaduais, seccionais. Eu fui presidente da OAB de Pernambuco e senti a ausência de um programa estadual de proteção aos defensores de direitos humanos, mas acho que está na hora da gente recrudescer essa luta para que sejam criados programas estaduais, a partir de leis estaduais, eu acho. Acho que o Estado teria competências para ditar leis nesse sentido. Então, isso tudo é muito grave para nós da OAB e muito mais grave quando a gente vê, por exemplo, ontem tem uma matéria do Jornal Globo dizendo que 58% das cidades brasileiras não têm defensores públicos. Então, quer dizer, ainda é mais grave quando a gente vê que as pessoas que são vítimas de violência no campo, no mais das vezes pobres, muito pobres, têm que se socorrer às poucas organizações que existem, como a Terra de Direitos, enfim, outras, porque não há defensores públicos. 58% das cidades brasileiras não têm defensor público. Em Pernambuco mesmo, são dezenas de cidades sem defensor público. Então, quer dizer, uma cidade onde não tem um defensor público sequer, se tivesse, não resolveria suficientemente, talvez, a solução. Mas é um dado relevante para a gente da OAB. E essa é outra causa que nos entusiasma muito. Há estados, inclusive, sem defensoria pública. Por exemplo, como o estado de Santa Catarina. Não tem sequer instituição...
Tem mais cinco.
Vou concluir, senador. Não tem sequer... Não tem sequer... tem que ser, né? Faz parte. Não tem sequer uma lei instituindo a instituição... Quer dizer, instituindo o organismo de defensoria pública. Bem, a questão que também deve ser levada ao CNJ, para que seja cumprida mesmo essa determinação. Eu não sei particularmente se há uma lei, como no caso da lei do idoso, estabelecendo prioridade para esses processos. Mas se não houver, por que não pensarmos nisso ou por que não cobrarmos do CNJ a edição de, desculpe, uma recomendação mais firme nesse sentido, ou renovação de uma recomendação para que isso aconteça. Então, eu acho que uma medida concreta, senador, que pode sair daqui é irmos junto, depois de elaborar um documento, ao CNJ, cobrar um olhar correcional mais firme em relação às poucas produtividades, digamos assim, ou a leniência, ou a falta de compromisso de alguns magistrados com esses processos. E também, claro, ir ao CNMP, o Conselho Nacional do Ministério Público, quando constatarmos, ou quando for constatado, que há também leniência, que há também falta de compromisso de membros do Ministério Público, né? E eu tenho aqui muito respeito pelo Ministério Público, como também tenho pelo Judiciário, faço questão de dizer, até fui membro já do Ministério Público no começo da minha carreira, fui promotor de justiça, então aqui não vai nenhuma crítica ao Ministério Público, pelo contrário, se a gente está ruim no Brasil hoje, estaria muito pior sem o Ministério Público, na minha opinião, né? O Ministério Público, a imprensa livre, o Congresso livre, são as coisas que nos salvam. As ONGs e os movimentos sociais que não se deixam cooptar, como é o caso da OAB e de tantos que estão aqui, como é o caso da CPT, da CNBB, é isso ainda que oxigena a nossa democracia, né? E faz com que nós possamos ter vozes ou porta-vozes que nos dê esperança, né? De termos um mundo com mais paz e com mais justiça. Então é isso. Eu quero parabenizar mais uma vez o senador Paulo Paim, dizer que nós da Comissão de Direitos Humanos da OAB estamos muito preocupados com isso. Eu quero mais uma vez aqui, inclusive, elogiar um documento fundamental, um documento essencial para balizar essa luta e para nos guiar e que deveria ser melhor observado pelo Ministério da Justiça, pela Presidência da República e pelos governadores dos estados, que é o relatório No Campo Brasil, que é editado há 26 anos pela CPT. Eu estava lendo a última edição e nesse relatório está o dado estarrecedor que todos nós estamos falando sobre ele aqui, mas é preciso que se fale mais e a tentativa de hoje, basicamente, eu acho, é não deixar essa voz morrer, essa capacidade de resistência nossa minguar, porque os problemas, infelizmente, não vão se resolver ao final dessa audiência, mas ela é oportuna como porta-voz desse problema. Nós tivemos 207 pessoas de 2000 a 2010 ameaçadas pelo menos uma vez. Se eu estiver errado, o padre me corrija.